Começa agora o podcast Bem Paraná.
Quando eu comecei a trabalhar com autismo era um caso a cada 100 e hoje em dia está em um caso a cada 59 nascimentos. Esse laço de amor e de interação e de brincar é o que cria uma família forte, né, para lidar com qualquer outra coisa que vier. E no mundo do autismo fala-se muito sobre um vínculo que eles criam com os animais. Então, se você vê que você fazer um barulhinho divertido, ele olhou para você, opa, então um barulhinho divertido funciona.
Tudo o que virou notícia, gerou dúvida, criou polêmica e precisa ser ampliado, agora vira conversa aqui no podcast Bem Paraná, uma parceria da banca do podcast e do portal de notícias Bem Paraná.
Bem prático, bem fácil, bem no seu tempo. Podcast Bem Paraná. Você sempre bem informado.
Olá, eu sou Juliana Sartori e o episódio dessa semana é sobre uma iniciativa transformadora que nasceu em Curitiba e que tem como missão proporcionar às famílias todos os meses uma caixa cheia de alegria, afeto, laços e muito aprendizado. É a Oi Caixinha, uma startup que oferece atividades para crianças com síndrome de Down, transtorno do espectro autista e deficiências diversas. Quem dá dicas de como superar um diagnóstico que no começo parece assustador e passar a pensar no desenvolvimento dessas crianças é a psicóloga infantil Paula Kopuscinski, especialista em autismo. Ela é professora de pós-graduação e empreendedora social. Paula, bem-vinda ao podcast Bem Paraná. E me diz, quais as chances de uma criança nascer com alguma deficiência, seja ela intelectual, física ou algum transtorno, como o transtorno do espectro autista? Os números mostram que estão aumentando esses casos?
Hoje em dia, sim. Principalmente no autismo, a gente hoje tem... Quando eu comecei a trabalhar com autismo, era um caso a cada 100. E hoje em dia, está em um caso a cada 59 nascimentos. E na síndrome de Down, é um caso a cada 700 nascimentos. Tem algumas outras deficiências que a gente não tem números exatos, né? Ou eu também não tive acesso a eles. Mas, com certeza, no mundo do autismo, a gente tem um aumento de casos, sim.
Certo. Se os números estão crescendo, as dificuldades de lidar com eles também aumentam, eu imagino.
Com certeza. E acho que até por isso que hoje em dia a gente fala tanto em inclusão. Porque essas crianças estão nas escolas, estão nos parques, estão nos mercados, estão nos shoppings. E ou a sociedade se adapta, ou a sociedade se adapta. Não tem como, sabe, não dá mais. Agora é adaptação e inclusão, sim.
Para as famílias que estão enfrentando essa questão agora, né? Acabaram de receber um diagnóstico, estão se sentindo perdidas, estão com dificuldade de apoio, às vezes até não tem uma condição financeira para procurar os profissionais que precisa, né? Para saber como lidar com isso. Você tem como ajudar? É possível dar dicas para as pessoas que estão em casa e tem que pôr a mão na massa para resolver a questão?
Com certeza. Eu acho que hoje em dia a internet é uma ótima aliada desses pais, dessas famílias que, infelizmente, não conseguem ter um acesso, né? A bons profissionais ou, né, boas clínicas, etc. Então, eu diria que vídeos no YouTube tem muita coisa boa de profissionais que gravam vídeos gratuitos para a gente ir lá conhecer e saber. Tem médicos que fazem vídeos e são vídeos muito bons. Tem podcasts que ensinam mais sobre essas questões, né, do desenvolvimento infantil. Nossa, tem bastante coisa bacana gratuita online. Eu acho que a internet é a principal fonte de pesquisa se você conseguir procurar profissionais assim, especializados, sabe? Porque também não dá para acreditar em tudo que a gente lê online.
Tem muita bobagem também relacionada até a gente prometendo a cura do autismo,
isso,
por exemplo.
Isso é um perigo muito grande da internet, que é pessoas que estão lá para vender cura e elas sabem que alguns pais que recém receberam o diagnóstico estão preocupados, não sabem o caminho. Então, eu já vi caso de pais que venderam tipo um carro de 20 mil reais para poder comprar um produto tal que, sei lá, custava super caro. E é claro que não fazia, o produto era vitaminas, sabe? Mas eles vendem de uma forma que ilude esses pais, então é muito perigoso. Então, a minha principal dica é, tipo, se você tá procurando coisa online, procura referência desse profissional, procura referência desse produto. Não existe cura para autismo hoje, nem para síndrome de Down, nem nenhum transtorno do desenvolvimento infantil. Tem tratamento, desenvolvimento e melhora dos sintomas e características, assim, a gente vai melhorar o desenvolvimento da criança.
Para quem está em casa e às vezes quer brincar com as crianças, tem dificuldade na interação, tem algum brinquedo específico, uma atividade específica que você costuma recomendar ou qual que é a tua principal recomendação?
Suspeita para dizer, mas a gente tem um clube de assinatura chamado Oi Caixinha, que envolve uma caixinha que chega em casa mês a mês para essas famílias conseguirem brincar e estimular seus filhos. Também a gente tem um canal no YouTube que tem algumas brincadeiras online, né, para você ver como fazer usando coisas que tem em casa. Então, um exemplo de uma brincadeira bem simples que tem lá no canal é do saquinho surpresa. Então, você estimula a sua criança numa brincadeira que você tem uma sacolinha em casa objetos pequenos que você põe tudo num saquinho e estimula seu filho a pegar sem olhar e adivinhar o que é aquilo. Então é uma brincadeira super simples, mas que estimula coordenação motora, esse visomotor também, né, coordenação olhinho-mão, estimula a linguagem, estimula a interação social com você. Então olha como uma atividade simples pode estimular várias áreas do desenvolvimento infantil. E o pai ou a mãe, sabendo disso, tendo esse conhecimento, começa a inventar outras brincadeiras em casa. Porque a gente pode muito bem usar o que tem em casa. É só saber o que, que eu estou buscando estimular no meu filho.
Tá, então conta um pouquinho mais como é que funciona essa Oi Caixinha.
Tá, então a Oi Caixinha é esse clube de assinaturas, ou seja, pagando uma mensalidade, você recebe na sua casa todo mês uma caixinha de brincar. E essa caixinha vem 4 atividades em 4 áreas principais do desenvolvimento infantil. É a área motora, sensorial, música e linguagem. Então você vai ter em casa uma caixinha que estimula seu filho, onde o grande objetivo dela é essa interação social pais e filhos. E aí, acho que o grande diferencial da Oi Caixinha é o manual da experiência. O que, que é esse manual? Esse manual ensina os pais como brincar. Então, com todo o know-how que eu e a minha sócia Jéssica, né, que é terapeuta ocupacional, e aí junto com a Pâmela, que é a nossa... Ela é mãe de um menino autista e jornalista também, a gente criou esse manual da experiência, onde a gente ensina tudinho. Então, eu ensino como brincar, o que fazer, como é que eu estimulo meu filho, se ele não fala, se o cognitivo dele, né, tem algum déficit. Todas as questões possíveis dessa brincadeira, né, de serem difíceis e complexas para esses pais, a gente já passou no consultório. Porque a gente já atendeu muitos pacientes com diferentes questões. Então, a gente tem muitas estratégias que a gente manda nesse manual. Então, vem a brincadeira para vocês fazerem o como montar, como... Às vezes, uma dica do tipo, ó, tire o celular de perto, deixe a mesa sem nada. São dicas que parecem óbvias, mas às vezes o pai não se liga que tem algo ali que vai distrair o filho. Então, às vezes, um ambiente bem clean para conseguir brincar com essa criança. Todas essas dicas do que fazer vão estar nesse manual. E aí, o pai vai se sentir assistido, brincando com o filho, como se a terapeuta tivesse dado todas as dicas já. E a gente tem esse canal direto com os pais. Então, se ele teve dificuldade em alguma brincadeira, não conseguiu, manda um e-mail, a gente ensina, a gente pensa numa nova estratégia, sabe? É um apoio à distância, assim, eu diria.
Tá, por que você resolveu fazer essa Oi Caixinha? Qual que é a importância desse trabalho de ensinar os pais a brincarem com os filhos?
A Oi Caixinha tem uma história que eu gosto muito, que vem de uma colônia de férias terapêutica. Então, a gente, eu e uma das sócias, que é a Jéssica, a gente criou uma colônia de férias... Criou não, a gente trouxe de Recife a ideia. Lá tem o Summer Camp Recife. A gente adaptou ele e trouxe para Curitiba. E a ideia geral é dos Estados Unidos, do Centro de Desenvolvimento Infantil que tem lá. E aí a gente criou essa colônia de férias, onde as crianças passam por essas 4 salas terapêuticas, que é a sala motora, a sala sensorial, a sala de música e a sala de linguagem. Então, durante uma semana, de segunda a sexta, elas fazem esse grande intensivo terapêutico, acompanhada de um tutor individual, então cada criança tem o seu tutor, para estimulação do desenvolvimento e conhecer outras brincadeiras. Então tem circo, tem cachorro terapeuta, tem ecoterapia, a gente leva um cavalo lá na colônia, é muito legal. Tem judô, tem artes, tem culinária, então a gente proporciona para essas crianças várias vivências para saber o que mais elas gostam. Porque às vezes os pais não conseguem, né, levar o filho para explorar tudo isso por várias questões. E aí, quando acabava a colônia, os pais falavam, ai, mas tem que ter mais. Ai, mas meu filho não para de falar summer camp. Uhum. Ai, mas ele pega a camiseta e fica me mostrando. Coisa mais fofa, assim. Uhum. E daí, a gente teve a ideia de adaptar o summer camp a uma caixinha de brincar que iria só em julho para os pais. Então, em janeiro, teria o summer camp Curitiba aqui, né? Porque é verão, dá para inventar bastante coisa. E em julho, que é frio, é inverno, ia uma caixinha para casa dos pais. E aí, a gente levou essa ideia para um programa de startups, né? De empreendedorismo social para mulheres. Lá a gente conheceu a nossa terceira sócia, que é a Pâmela, e a gente criou a Oi Caixinha. Então, a gente adaptou essa primeira ideia para virar um clube de assinaturas, onde todo mês essa família recebe em casa essa caixinha, nessas 4 áreas do desenvolvimento infantil também.
E a importância dos pais estarem junto com as crianças, né? Que acho que é o principal objetivo dessa caixinha.
Nossa,
né?
É o que eu mais vejo no consultório, assim. De eu brincar com a criança e o pai olhar para mim e falar, Paula, eu nunca consegui fazer ele fazer essa bolha. Nossa, ele nunca brincou de bola comigo, o que, que você fez? E aí eu olhava e pensava, mas eu brinquei, né? Uhum. Parecia tão óbvio, assim. E ao passar do tempo eu vi que era muito comum. Era pai atrás, famílias atrás de famílias que chegavam e não conseguiam brincar. E essa interação era muito difícil. E o quanto que isso dói para esses pais, né? Chegar em casa, esperar que trouxe um brinquedo novo pro filhão brincar. Ó, filhão, trouxe para você. O filho nem dá bola. Porque não é que ele não gosta. Às vezes ele não tem estratégia de brincar, ele não sabe. E aí o pai espera do filho que ele tenha um comportamento típico, né? De olhar o brinquedo e brincar. e o filho não consegue entender muito bem o que está acontecendo ali, porque para ele, talvez ele nem saiba que aquilo é um brinquedo e como brinca, e temos duas, né, um pai frustrado, criança frustrada. E é uma desconexão total.
Sim.
E aí os dois ficam muito, né, chateados, assim, gera uma desconexão que continua, porque daí o pai
é
já...
É uma ruptura dentro
isso,
de casa,
isso, o pai meio que desiste, assim, fala, ai, tentei, não consigo mesmo, aí já acha que é um pai ruim, e na verdade não. E a gente quer muito reconectar esses pais, esses filhos, porque esse laço de amor e de interação e de brincar é o que cria uma família forte, né, pra lidar com qualquer outra coisa que vier. Então, se a gente tem pais que conhecem seus filhos, que sabem do que eles gostam de brincar, como que eu brinco, como que eu interajo, a gente tem pais que se sentem pais... que sabe o que estão fazendo, né? Que se sentem amados pelos seus filhos. Claro, pode ser um amor de um jeito diferente, não vai ser um abraço, um beijo, mas vai ser um olhar, uma risada, né? É muito fofo quando os pais mandam vídeos pra gente e mostram o filho rindo, ou o pai fez uma piada muito boa com aquela brinquedo que veio no caixinha, e o filho deu uma risada delícia e olhou pro pai, tipo, ai, como você é legal. E o pai ganha o dia dele em conseguir ter essa interação.
São as pequenas vitórias, né?
Nossa.
Que todo mundo relata, assim, né?
Com certeza.
E além de, né, poder ter uma Oi Caixinha dentro de casa, tem alguma outra dica prática que você costuma dar para as famílias? Que está lá no manual de instruções, só para a gente ter uma ideia.
Tá, eu acho que tem algumas dicas, assim. Então, essa questão do ambiente que você vai brincar, não dá para você concorrer com a televisão, não dá para você concorrer com o tablet, com o videogame, com outros brinquedos. Se você quer brincar com uma criança com um brinquedo que você trouxe, independente de qual seja... Cria um ambiente de brincar, cria um ambiente livre de tantos estímulos. O segundo passo é para você ir para o chão com essa criança, brinca com ela, entra no mundo dela, observa o que ela está fazendo, se ela pega o carrinho e roda, se ela põe o carrinho do ladinho, se ela alinha o carrinho, se ela põe na cabeça, sabe? O que quer que ela esteja fazendo, tenta você entrar nessa brincadeira também. Através dessa imitação inicial do teu filho, da tua criança, né, no caso... em casa, você vai conseguir começar a entender o que ele gosta. E é uma brincadeira de quente ou frio, onde você tá sempre na tentativa de se aproximar de algo que faça ele olhar para você, que faça ele te dar respostas, né, na interação. Então, se você vê que você fazer um barulhinho divertido, ele olhou para você, opa, então um barulhinho divertido funciona. E realmente, o barulhinho divertido é uma coisa que eu, como psicóloga infantil na clínica, a criança às vezes tá fazendo uma brincadeira, você pode ser o narrador da brincadeira. Então, ela tá batendo um negocinho, você faz tic, 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 aí para. Aí ela vai olhar pra você e falar, epa, que é isso? Vou fazer de novo, que tinha um barulhinho aí. Tic, 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 tic. E daí você para. E daí você gera essa curiosidade na criança, né? Então eu diria que o ambiente livre de estímulos é demais, assim. Essa coisa da onomatopeia, de fazer barulhinhos divertidos, é uma coisa que, nossa, funciona muito. Parece bobo até falar, mas é algo que sempre gera esse olhar de curiosidade. E gerando esse olhar de curiosidade é como se você abrisse a portinha da interação. Então agora você pode tentar algo novo. Enquanto seu filho não tá te olhando, não adianta você falar mil coisas, fazer mil coisas. Frases curtas e mais calmas, doces, assim, né? Mais tranquilas também ajudam.
Não infantilizadas, né?
Não infantilizadas. Porque às vezes a gente quer tanto... Isso eu lembro quando eu comecei na clínica, que eu queria tanto conseguir interação, que eu fazia de tudo. E daí até na minha supervisão... As psicólogas falaram, ó, Paula, você tá fazendo tudo pela criança. Tipo, você tá brincando, falando, né? Calma.
Não adianta também.
Era uma ansiedade minha. E eu sei que os pais têm isso também. Então, é essa coisa de respirar fundo e falar, tá, eu tô aqui pra entender esse mundo do meu filho. Observar calmamente, todo esse olhar de quem é esse meu filho no mundo, o que ele gosta, o que ele não gosta... Né, faz com que a gente tenha uma interação mais completa, né?
As atividades diárias, assim, as crianças com algum tipo de deficiência, né, ou algum transtorno, alguma coisa, elas precisam participar da rotina da casa? Isso faz bem para o desenvolvimento?
Nossa, com certeza. Tanto que na primeira entrevista com os pais eu pergunto, e ele ajuda nas coisas de casa? Porque às vezes acham que por ser uma criança com deficiência tem que... Ah, não, mas não pode. E, gente, se a gente está treinando uma criança para a vida e para o futuro, pensando em autonomia, né, independência, a gente vai ensinar sim. Assim como todos os pais deveriam ensinar seus filhos de maneira geral. E mesmo assim, temos casos que as crianças não fazem nada em casa, né?
Sim.
E claro, não é que a criança vai trabalhar na casa, mas são pequenas funções em família. Então, um exemplo bem prático é colocar a mesa. Beleza, o meu filho não dá conta de levar as coisas de vidro na mesa porque é perigoso, porque ele joga, porque ele não tem noção ainda que quebra. Tá, então você dá um garfinho, uma colherinha, o guardanapo. Você adapta aquele momento família onde está todo mundo ajudando para que o seu filho participe também. E aí, dependendo da idade dele, do nível cognitivo dele, questões sensoriais, claro, se for do autismo, questão motora até da criança, você adapta para que ela tenha uma função na família. Porque isso cria um senso de importância para essa criança também, né? Não é só pelo ajudar a mesa estar posta. Nem me importa se a mesa está posta ou não. O que me importa é o processo da família estar fazendo junto. Então, arrumar a cama. Tá bom, a criança talvez não consiga arrumar o lençol inteiro na cama, mas ela pode pôr o travesseiro no lugar, ela pode dar a puxadinha final no lençol, sabe? É uma adaptação daquilo para que a criança participe junto.
De acordo com cada condição, isso. É só o pai que vai descobrir o que vai funcionar.
Perfeito.
Ou não,
né? E ele tem que ir tentando, né? Beleza, ela arruma o lençol um pouquinho. Ah, hoje eu vou tentar que ela arrume o cobertor, então. Ainda foi muito, então vou ajudar. Não tem problema ajudar, sabe? A questão é estarem juntos, tentando sem desistir. Não é porque um dia ele foi e jogou um negócio no chão que você, então não vai fazer mais. Não, tenta de novo, né? A gente tem que ser muito persistente nessa área.
Certo. E a interação com as pessoas da casa, né? Às vezes tem lá 3 filhos, um deles com, né, o transtorno do espectro autista, outro não, ou um com síndrome de Down. Uhum. Como é que você ajuda essa família a se organizar? Para todo mundo interagir, né? E principalmente entre as crianças.
Tá. Assim. Eu acho que o número um de tudo é caso, os pais, né? Seja o pai e a mãe e a mãe, o pai e o pai, quem quer que seja os pais dessa família, estarem em acordo das regras dessa casa. A interação desses irmãos é muito importante e é legal que os pais brinquem junto para poder mediar qualquer questão que aconteça. Irmãos brigam sim, mas se a gente for parar para pensar, essa interação entre irmãos é uma amostra da realidade social da escola que eles vão viver e do futuro também.
Uhum. Então, pode ajudar nessa inclusão lá na frente.
Eu,
né,
gosto muito quando tem irmão em casa, porque irmão é quem vai pegar teu brinquedo sim, vai quebrar teu brinquedo sim, vai chorar do teu lado. E tem um aprendizado muito grande para as crianças, isso de maneira geral, assim. E principalmente do espectro do autismo, né? Que é o que eu mais trabalho, por ter essa questão de o irmão até invadir o espaço dele. Onde, por exemplo, o terapeuta não pode invadir. A gente respeita tanto que a gente não fica invadindo o espaço das crianças, mas o irmão vai invadir. E aí cabe ao pai fazer essa mediação de ajudar o filho a entender e o outro filho a respeitar. E olha que bonito você ter filhos que respeitam as diferenças dos outros, né? Então, você também já está educando seus filhos para um mundo de inclusão.
Uhum. Vale a pena ter bichinho de estimação em casa?
Ai, eu sou muito suspeita para essa pergunta, porque eu tenho um cachorro que é terapeuta e eu amo...
Cão terapeuta?
É, e eu amo essa interação criança-cachorro. É, eu acho que uma questão importante é lembrar que um cachorro na família é um novo membro da família, vai ocupar tempo, espaço, dinheiro da casa, né? Tudo isso é um ponto de realidade. E aí vem a parte da idealização, que realmente a interação é muito linda entre criança e cachorro. E no mundo do autismo fala-se muito sobre um vínculo que eles criam com os animais. Não todos, né? Porque alguns têm medo, alguns têm a questão da textura do pelo, alergia. Então, claro, cada caso é um caso. Mas nos casos de sucesso, né, dos cachorrinhos com as crianças, tem essa interação social muito linda. Porque o cachorro, ele parece que ele tem sim um feeling da coisa, né? Para além, é muito mágico. Assim, eu tenho um cachorro e quando eu tô triste, ele deita no meu colo. É muito bonitinho. Ele não foi, né, adestrado para isso nem nada. Tem os cães, sim, de acompanhamento de criança autista, que são adestrados para isso. Tem os cães para, né, pessoas cegas ou com alguma outra deficiência, que passam por um treinamento para serem esses cães de assistência. Mas, se você quiser ter um cão de estimação em casa para o seu filho, e essa interação é muito rica, sim. Fala-se sobre a questão da expressão facial. Que as pessoas têm expressões faciais muito ricas e todo tempo a gente muda, abre o olho, fecha o olho, levanta a sobrancelha. E para criança é muita informação. Algumas crianças, né? Não dá para generalizar. E o cachorro não, ele tá sempre no mesmo formato, ele é sempre meio parecido, é aquela carinha de boca aberta ou fechada. Então a criança meio que já tem uma previsibilidade muito grande de como funciona aquele cachorro.
Isso traz conforto.
Isso traz segurança e conforto. E o adulto não. A gente, às vezes, cai um negócio, se assusta, grita, e a criança fala, meu Deus, o que está acontecendo? Sai muito do que ela espera do mundo, porque muitos autistas gostam de ter controle sobre o mundo que eles vivem. E daí o cachorro traz essa previsibilidade, né? Que eles fazem sempre coisas parecidas.
Então, ele acaba sendo um mediador entre...
Um mediador.
Da criança
adulto.
E o resto, né, da sociedade,
perfeito.
Enfim, é mais ou
perfeito,
menos isso.
Perfeito.
Mas pode ser qualquer cachorro ou tem que ser um cachorro que tenha características diferentes? Assim,
eu diria que um grande risco é cachorro que late demais. Eu tenho até no meu blog, eu tenho sobre essa fala de como escolher um cão para o seu filho autista. Do cachorro pequenininho, porque às vezes é apartamento e tal, pode ser um problemão. Porque muitos cachorros pequenos latem muito. E o latir, sim, pode gerar um grande transtorno para a família, né? Principalmente se tem uma criança com uma hipersensibilidade auditiva. Então, eu recomendo cães maiores, sim, onde a criança possa ter esse conforto de colo, assim, né? Que é quase um abraço que tem esse... Porque às vezes a criança abraça o cachorro e não abraça a pessoa. Então, isso é bem, sim, interessante, assim. No filme da Temple Grandin, que é uma autista adulta veterinária, ela passou por isso, assim. ela gostava muito de animais e tal, virou veterinária, criou todo um sistema de abatedouro humanizado para as vacas não sofrerem tanto, foi bem bacana o que ela criou. E ela precisava se sentir abraçada, às vezes ela criou uma máquina do abraço. Então as pessoas não podiam abraçar ela, ela abraçava os animais e criou uma máquina onde ela rolava dentro para sentir essa pressão do abraço. Então o quanto que a gente vê essa questão, né? Às vezes o toque do outro adulto é muito difícil, mas do animal não.
E uma coisa interessante, Paula, a gente falar também da questão do empreendedorismo social, né?
Uhum.
Assim como você, tem muita gente se movimentando, encontrando, na verdade, um mercado, um nicho que precisa ser ocupado.
Eu acho que essa coisa, a gente encontrar na vida um propósito de vida, faz com que a vida inteira seja mais leve, que até os problemas não tenham mais tanto peso, porque dentro daquela empresa você tem um significado muito grande, né? Então, nossa, cada vez que eu conheço as startups de impacto social que tem em Curitiba, em São Paulo, no Brasil, de maneira geral, eu fico encantada em ver quantas áreas a gente consegue mudar. Eu falo até que eu acredito mais nos empreendedores sociais e empreendedores do Brasil do que nos políticos, porque são eles que estão fazendo a diferença na prática, né? E a gente tem tantas pessoas que precisam de ajuda em tantas áreas diferentes, é fome, é habitação, né? A parte da inclusão, na parte até de, tipo, reciclagem, sabe? São várias áreas. Então, quando a gente encontra uma área que você se identifica, que teu coração fala, nossa, é isso? Você pode até criar o teu trabalho.
Exatamente.
Criar onde você quer trabalhar no futuro. A gente nem sabe, né? Eu nem sabia que existia chance de um dia eu ter uma empresa de clube de assinatura. E aí, hoje eu tô aqui e a gente já tem mais ideias para expandir. Então, é incrível o poder do empreendedorismo social mesmo. E, com certeza, na área das pessoas com deficiência, cada vez mais tem oportunidades muito legais, assim. Tem um café em São Paulo que só pessoas com síndrome de Down trabalham no café. Então, olha que legal, você abre um negócio que você ajuda as pessoas a terem um emprego, a trabalharem no lugar, e você cria uma rede linda de respeito e inclusão.
Uhum. E tá vendendo seu
bonito.
Produto.
Isso, tá vendendo um cafezinho maravilhoso.
E agora, para quem tá nesse final de ano, ainda dá tempo de participar do Summer Camp? Como é que faz para participar do Oi Caixinha? Pode ser um presente de Natal? O que que pode...
Legal.
Qual as tuas dicas aí?
Então tá, sobre a colônia de férias, a gente ainda tem 10 vagas em aberto. Quem quiser conhecer mais ou se inscrever, né, a gente tá no Facebook. Então é facebook.com/coloniacuritiba. E também tem a página que é Summer Camp Curitiba. Então tem as duas opções. Quem tiver dúvidas pode mandar um e-mail também. É coloniacuritiba@gmail.com. Então esse é o e-mail do Summer Camp.
Summer Camp. Eu e Caixinha. Como é que a gente adquire,
tá.
Então?
Então, Oi Caixinha, a gente tá com uma promoção de Natal que, em especial, eu adoro ela, que é a Caixinha do Bem. Então a gente tá com possibilidade de caixinhas a preço de custo. Então, qualquer pessoa pode comprar uma caixinha e doar para uma instituição. E a nossa instituição parceira aqui em Curitiba é a APAI. Claro, se você é de outra cidade e quer doar para outra instituição, é só por o endereço da instituição que a gente vai mandar para ela. Aí você arca só com o preço do frete.
Legal.
Mas o custo dessa caixinha é R$30 e a gente manda direto para a instituição. Claro, se um pai quiser comprar essa caixinha para ele, tudo bem também. Né? Tipo, quero experimentar essa atividade. Vem uma atividade na caixinha daí. E aí, o site do Oi Caixinha é www.oicaixinha.com.br e também tem o e-mail que é oicaixinha@gmail.com. E ainda o Instagram, que também é Oi Caixinha.
Então, tudo muito fácil de encontrar,
né? É fácil, isso é fácil.
Paula, nossa, muito obrigada, parabéns
obrigada
pelo teu trabalho.
Obrigada.
E aqui termina mais um episódio do podcast Bem Paraná. Eu, Juliana Sartori, da banca do podcast, me despeço por aqui. Para acompanhar mais episódios do podcast Bem Paraná, acesse bemparaná.com.br ou nas principais plataformas de áudio do seu celular. Baixe o arquivo e ouça como, onde e quando quiser. Semana que vem tem um novo bate-papo para você. Tchau.
Podcast Bem Paraná. Você sempre bem informado. Uma parceria do portal Bem Paraná e da banca do podcast.